passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Jason Tércio, que costuma se dizer mineiro de nascimento, paulista de criação, carioca por adoção e brasiliense de coração. Jason Tércio trabalhou na BBC de Londres e no Jornal do Brasil, bem como nos jornais O Globo e Movimento. É autor de vários livros, entre eles os romances Pão de Queijo em Hyde Park, A Pátria que o Pariu, a peça premiada Sonhos de uma Noite de Sufoco, e as biografias ou longas reportagens A Espada e a Balança e Órfão da Tempestade, este sobre a vida do cronista José Carlos Oliveira. Sua realização mais recente, ocupando a estante dos lançamentos nas livrarias, é Segredo de Estado, O Desaparecimento de Rubens Paiva, obra editada em 2010 pela Objetiva e sobre a qual o autor vai nos falar agora. O que motivou Jason Tércio a remexer na história do desaparecimento de Rubens Paiva? Um assunto, sem dúvida, fascinante, mas já um pouco requentado, não?
Bom, essa história do desaparecimento do Rubens Paiva, ela nunca saiu, de certo modo, da imprensa. Ela vem, desaparece alguns tempos, depois volta, vem e volta periodicamente. Isso foi desde que ocorreu o episódio lá no longínquo 20 de janeiro de 1971. Porque o Rubens Paiva foi uma vítima, digamos, da ditadura bastante diferente, digamos, porque a maioria dos perseguidos, mortos e desaparecidos eram militantes da chamada luta armada, pessoas assim que estavam comprometidas mesmo na militância direta de combate à ditadura por meios violentos, enquanto que o Rubens, ele era de uma posição pacífica e não era militante de nenhuma organização. Ele tinha sido deputado pelo antigo PTB, foi caçado em abril de 64, continuou de oposição, mas a atividade principal dele era de empresário da construção civil em São Paulo. Mas ele tinha a política no sangue, né? Então nunca deixou de fazer oposição, seja através de participando do jornal Última Hora como diretor, um jornal editado no Rio de Janeiro e em São Paulo, seja através de reuniões que ele fazia com outros opositores políticos, ou então até abrigando perseguidos políticos em sua própria casa, temporariamente, né? Então, tudo isso, evidentemente, colocou ele na mira dos órgãos de segurança. Ele sempre foi vigiado, assim como diversos outros opositores, não apenas o pessoal que era militante da luta armada. E isso fez com que o Rubens tivesse sua casa invadida no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou em meados dos anos 60. Foi invadida, então, por 6 homens agentes do Serviço Secreto da Aeronáutica, que o levaram para prestar depoimento. Agora, o que tornou o caso bastante controvertido e até hoje foi que ele não voltou nunca mais para casa e depois os órgãos de segurança inventaram uma versão de que ele teria fugido, inclusive com uma declaração pública, oficial, levando os repórteres ao local da cena onde teria havido a fuga, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então, toda essa invenção dessa história e o fato, evidentemente, de o Rubens ser uma pessoa bastante conhecida nos meios jornalísticos e políticos, fizeram com que esse caso se tornasse o mais polêmico de todos os casos de desaparecimentos políticos no Brasil. E, evidentemente, a imprensa sempre publicou notícias de alguns aspectos desse episódio, mas com a restrição de espaço que é natural da imprensa. Nunca tinha havido assim, uma narrativa completa de como realmente tudo tinha acontecido. Inclusive, a imprensa e até livros que citaram esse caso continham muitos erros, às vezes, de informação e também erros causados pela falta de documentos que pudessem confirmar certas informações. E eu tive acesso a esses documentos que foram liberados nos últimos anos, né? Documentos não só de órgãos de segurança, mas também todos os documentos que a família guardou durante esses anos todos. Isso fez com que essa narrativa pudesse realmente dar um panorama completo de todo esse episódio que continua controvertido até hoje.
Por que então a opção pela fricção, né? Como Jason Tercio diz na abertura do livro? Por que não então realmente colocar, não é como a história completa, mas história mesmo?
É, na verdade, eu sempre digo que cada livro determina a sua própria linguagem, né? Então, na introdução, eu fiz esse trocadilho, né, entre a palavra ficção e fricção, no sentido de tensão, porque é um livro de tensão o tempo todo, né, de conflito, conflito político muito forte. Então, eu, na verdade, adotei uma espécie de falsa ficção, né, porque o livro tem uma linguagem de ficção, de romance e às vezes de crônica, porque eu acreditei que uma linguagem jornalística, de reportagem longa, ou de até de ensaio histórico, não seria suficiente, eu acho, para captar todo o drama e humano que essa história contém, né? Porque é uma história que tem mistério, homicídio com ocultação de cadáver, política, personagens históricos, família. Então, para mim, eu também me sinto mais à vontade escrevendo numa linguagem literária, né? Eu acho que é uma linguagem que enriquece mais a leitura mesmo, torna a leitura mais interessante, mais agradável, e ajuda até o próprio escritor a se desenvolver também, né? Porque você também, como escritora, sabe que quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende e melhor a gente escreve, né?
Agora, essa narrativa, né, que é entrincheirada na história brasileira, digamos, da segunda metade do século XX, grosso modo, né, ela transcreve, cai lá, trechos de discursos políticos, de documentos oficiais. Uhum. Eu parto, como leitor, a partir do princípio que esses são verdadeiros, não? Quando estão entre aspas, assim, sei lá...
Sem dúvida. Na verdade, a maior parte da narrativa é baseada rigorosamente em documentos, tanto documentos oficiais, dos órgãos de segurança, quanto documentos particulares, e também entrevistas, né, depoimentos de pessoas que eu entrevistei. Então, eu reconstituí com base, né? Até os diálogos também, muitas coisas ali foram reconstituídas com base nessas informações. E também, claro, né, alguns trechos de discurso e tal, que foram tirados dos anais aí, dos diários do Congresso Nacional. Por exemplo, todo aquele panorama sobre os episódios, os bastidores, né, do Congresso Nacional durante e logo depois do golpe militar, aquilo ali foi tirado basicamente do Diário do Congresso Nacional, né, que eu creio que são informações bastante raras, que eu nunca tinha visto em livro, porque todo mundo fala da ditadura no aspecto social, político, econômico e tal, mas nunca tinha visto sob o ângulo, né, do Congresso Nacional, né, como os deputados e senadores ali reagiram. E o Rubens foi parte fundamental nisso, porque, como ele era deputado, ele inclusive ajudou, né, a tirar de Brasília o Darcy Ribeiro e o Valdir Pires, aquela fuga bastante epopeica, quase, né? De avião, né, e tal, e tudo aquilo ali foi o asilo, né, dos jornalistas e ex-deputados da embaixada da Iugoslávia, tudo isso aí eram episódios que ainda não tinham sido contados, né?
Estamos entrevistando o escritor Jason Tercio. Voltamos já.